Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova penas mais rígidas para crimes violentos. Senado conclui votação de projeto que inclui saberes indígenas e quilombolas na educação tecnológica. Senadores divergem sobre impacto da isenção do imposto de renda na carga tributária. Boa noite. O Senado aprovou hoje um projeto que endurece penas para crimes violentos. O texto também caracteriza o crime de resistência qualificada. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto que endurece as penas para os crimes cometidos com violência. As penas para o roubo que resultar em lesão corporal grave, por exemplo, passam de 7 a 18 anos para 10 a 20 anos. Já a pena máxima para o crime de formar milícia privada passa de 8 para 10 anos de prisão. O projeto também reduz o limite para que a pena seja iniciada em regime fechado. Hoje, apenas quem é condenado a mais de 8 anos começa no fechado. O texto reduz esse limite para 6 anos. O projeto caracteriza ainda um novo tipo de crime, o de resistência qualificada, para punir com até 4 anos de prisão criminosos que usarem barricadas, fogo, explosivos ou escudos humanos para impedir a ação policial. O presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância da aprovação do projeto.
É um conjunto de medidas que vai manter criminosos altamente perigosos muito mais tempo presos e também está dando aqui a segurança jurídica necessária para que os magistrados possam fundamentar as suas decisões com penas mais pesadas para esses marginais violentos.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram hoje a criação de 330 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é garantir a permanência de servidores qualificados na análise de processos complexos nos gabinetes dos ministros da Corte. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto aprovado pelos senadores em plenário, a implementação da medida deve acontecer a partir deste ano, com a previsão de recursos no orçamento de 2025, que garantem o pagamento da remuneração dessas funções. A partir de 2026, dependerá de autorização na respectiva lei de diretrizes orçamentárias e da previsão de recursos no orçamento. Segundo a relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, a direção do STJ argumentou que a criação de funções comissionadas do tipo FC6 deve valorizar o trabalho de servidores que atuam nos gabinetes dos ministros da Corte, atribuição que exige suporte qualificado. Ela lembrou que o impacto da medida de R$8.700.000 em 2025 e de R$17.490.000 por ano a partir de 2026 está dentro dos limites legais.
Do ponto de vista orçamentário, a proposta não implica aumento de limite de despesas primárias, estando integralmente compatível com teto orçamentário do STJ e com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A proposta segue para a sanção presidencial.
O plenário aprovou ainda o projeto que revoga expressamente 2 leis e 1 decreto-lei que regulamentavam o sistema previdenciário antes da Constituição de 1988 ser promulgada. As regras que atualmente valem para o setor são de 1991 e tratam de normas sobre o financiamento e os benefícios assegurados. O projeto segue para a sanção do presidente da República. A Comissão de Educação finalizou hoje a aprovação do projeto que inclui os saberes indígenas e quilombolas na educação tecnológica. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sublinhou que a consideração aos saberes de povos originários e comunidades quilombolas exigirá da educação tecnológica o desenvolvimento de metodologias de ensino e avaliação adequados e de materiais didáticos sem representações estereotipadas. Para tudo isso, esses grupos sociais devem ser ouvidos. O senador também cita o cuidado para não haver apropriação cultural, ou seja, a usurpação do conhecimento de um grupo marginalizado por um grupo dominante, com o esvaziamento de significados e o apagamento da cultura que originou aquele saber.
Será necessário estabelecer mecanismos de consulta às comunidades indígenas e quilombolas para garantir que suas perspectivas sejam efetivamente incorporadas ao processo educacional, evitando apropriação cultural.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, é o autor do projeto que agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que regulariza registros imobiliários de terras localizadas na faixa de fronteira. Repórter Rodrigo Rezende.
A faixa de fronteira é um espaço de 150 quilômetros para dentro do território brasileiro, medido a partir da fronteira nacional terrestre com os países vizinhos. Caso de Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guianas e Suriname. Como essa faixa já teve diversas medições desde o século XIX, muitos cidadãos adquiriram áreas nesse espaço e ficam em situação de insegurança jurídica sem a possibilidade, por exemplo, de conseguir créditos bancários. Para resolver essa situação e permitir a ratificação dos registros já existentes, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um projeto do deputado federal Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná. A relatora do projeto, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, defendeu a proposta.
Então, esse problema que persiste aí há tantos anos e que nós precisamos resolver de uma vez por todas e dar o direito àqueles que têm direito a essas terras.
A faixa de fronteira ocupa cerca de 16% da área total do território brasileiro. A proposta segue agora para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Senadores divergem sobre qual será o impacto na carga tributária do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O tema foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Repórter Marcela Cunha.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que a reforma do imposto de renda corrige distorções históricas ao ampliar a faixa de isenção até R$ 7.350, beneficiando 25 milhões de brasileiros. Segundo ele, apenas 0,1% da população, com rendimentos mais altos, passará a contribuir mais, enquanto a grande maioria pagará menos ou deixará de pagar. Para o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a proposta representa um passo decisivo na luta contra a desigualdade regional.
Esse pessoal que deixar de pagar não é investidor. Ele vai gastar em questões essenciais para a vida dele. Ou melhorar a casa, ou comprar uma outra roupa, ou melhorar o alimento de dentro de casa. Esse é que é o resultado mais importante.
Mas o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, criticou o que chamou de visão arrecadatória do governo.
Nessa visão de Estado do atual governo, ele precisa arrecadar mais. Mas ele precisa arrecadar mais gerando mais imposto. Eu tenho medo. Toda semana vem um projeto de aumento de imposto.
O debate é o primeiro da série de audiências públicas sobre o projeto, relatado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que prevê votar o texto ainda em outubro na Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu uma emenda ao projeto de reforma do imposto de renda para isentar aposentados e pensionistas da Petrobras de parte dos descontos do IR. Segundo ele, as contribuições adicionais destinadas à Fundação Petrobras de Seguridade Social são feitas após o recebimento dos proventos. De acordo com Amin, o fundo de pensão desconta valores para compensar prejuízos da má gestão, impactando o orçamento pessoal dos aposentados.
Porque isto sim é um caso de injustiça. E de injustiça que vem se arrastando há muitos anos. Tomar dinheiro do aposentado para cobrir os maus negócios.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, declarou que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica provocada principalmente pelos gastos excessivos do governo Lula. Girão também criticou a falta de medidas do governo federal para limitar os prejuízos causados pelas casas de apostas. Na avaliação dele, as bets têm empobrecido e endividado em massa os brasileiros. Ele defendeu ações que aumentem a tributação sobre essas empresas.
Faz uma medida provisória para aumentar 2.000% de imposto para bet, para casa de aposta, que está matando a míngua o brasileiro, que não sabe o que fazer, desesperado, porque caiu nessa história.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.